Senadora Lítia da Mata, que preside a sessão 22 e 24, eu faço o pronunciamento nessa noite porque, de fato, amanhã eu me desloco para o Rio de Janeiro, participarei lá de três atividades, tenho um almoço com o movimento sindical daquele estado, em seguida faremos um debate na ABI sobre o Estatuto do Motorista, sobre a questão da previdência, fator aposentado, reajuste real dos aposentados, voto secreto, desaposentadoria, enfim, temas que eu tenho tratado aqui no dia a dia. Mas, presidente, eu quero aqui fazer alguns registros. O primeiro deles, eu recebi no meu gabinete líderes do Sindicato dos Profissionais de Educação Física do Estado do Rio de Janeiro. Eles demonstraram no meu gabinete toda a sua indignação contra a resolução do Conselho Nacional de Educação, chamado CNE número 7 de 2010. Cerca de aproximadamente 6 mil pessoas, entre profissionais e estudantes de educação física, reunidos em assembleia no mês de setembro, manifestaram-se contra essa resolução. Consideram que a educação física é componente curricular obrigatório em toda a rede de ensino público ou privada, inclusive na educação básica. A prática da educação física tem sua importância reconhecida por lei federal, está na LDB. O que é notório e que é de conhecimento da sociedade, especialmente do Conselho Nacional de Educação, a relevante importância do profissional de educação física para o desenvolvimento dos alunos da educação fundamental. A categoria dos profissionais de educação física considera inconstitucional essa resolução, pois busca subtrair, retirar de forma violenta o espaço dentro do mercado de trabalho desses profissionais. Outra questão a ser considerada é que o Brasil vai sediar eventos grandiosos, como a Copa do Mundo de 2014, as Olimpíadas 2016, e, mais uma vez, nós vamos ter que ter, de fato, esses profissionais atuando. Há 13 anos foi regulamentada a profissão através da lei federal, que eu tive a alegria, inclusive, de ser o relator, que define muito bem a área de atuação dos profissionais de educação física. Por isso, é mais um motivo que a categoria apresenta aqui a sua indignação, pois, segundo essa resolução, professores de ensino fundamental de primeiro ao quinto ano terão permissão de ministrar aulas de educação física, sendo que eles não possuem qualificação específica e nem registro profissional junto ao Conselho Federal de Educação Física. Fica aqui esse documento, minha querida presidenta Lídice da Mata, da área dos professores de educação física. Quero também fazer um outro registro que se refere aos ferroviários. Senhora presidenta, eu fiz uma audiência pública com o objetivo de discutir a situação dos ferroviários. Então, trago à tribuna ponderações sobre a expectativa que se criou entre aqueles ferroviários, principalmente do que nós estávamos cuidando naquela audiência sobre os seus planos de saúde. Estiveram na audiência lideranças da categoria ferroviária, constituída de 80 mil trabalhadores ativos, aposentados e pensionistas, juntamente com os diretores do Serviço Social das Estradas de Ferro, ex-deputado federal Jorge Moura, os líderes da classe, enfim, que demonstraram toda a sua preocupação, porque se esse plano de saúde vier a falir, eles falam principalmente do CSF e do Transfer, que são os beneficiários mais idosos e que têm menos rendas, nós estaremos numa situação de caos, prejudicando de forma direta mais de 9 mil daqueles que nós chamamos da família ferroviária. Houve uma série de movimentos, se buscaram alternativas, mas até o momento nada foi de concreto ainda feito. Por isso, nós vamos deixar e vamos entregar a Vossa Excelência esse documento, onde o Transfer pede que o governo federal colabore na busca de uma alternativa para que esses trabalhadores aposentados e pensionistas não fiquem sem o seu plano de saúde. Termino com a última página dizendo: assim, apelo aos titulares do Ministério citados, à nossa presidenta Dilma, para que, com a sensibilidade social, viabilizem com toda a urgência as providências necessárias para salvar o plano de saúde dos ferroviários. Isto será um justo reconhecimento a uma categoria de trabalhadores que tanto contribuiu para o nosso país. Enfim, eles pedem: vamos salvar o CSF, Transfer, antes que seja tarde. E, por fim, consegui fazer em 5 minutos 2 registros. Esse, ele é mais carinhoso, eu vou demorar, calculo eu com os 8 minutos. Minha querida presidenta, eu recebi de um colega meu, de muitos e muitos anos atrás, uma correspondência que eu quero comentá-la aqui na tribuna. Até porque eu fiquei sabendo somente hoje que o Freitinhas, um dirigente sindical, que começou a sua carreira política sindical junto comigo, veio falecer na semana que passou, de forma súbita, e eu quero aqui, vou encaminhar, claro, um voto de pesar ao falecimento do Freitinhas, mas ao lembrar aqui do Freitinhas, eu lembro também dessa correspondência que recebi de um velho amigo meu chamado Aureliano Borges Lima, que nos velhos tempos nós chamávamos ele somente de Vacariano. Ao receber essa mensagem, senhora presidenta, eu confesso que eu viajei no tempo e passei por lugares tão queridos das minhas longas caminhadas, desde estudante a presidente do Sindicato Metalúrgico de Canoas até vice-presidente e secretário-geral da Central Única dos Trabalhadores. E aqui o Vacariano fez com que eu lembrasse daquele bom tempo em que a gente não via a meninada somente brincando na internet ou pegando jogos na internet. Naquele tempo, nós tínhamos o peão, tinha a pandorga, a bola de meia, a troca de gibis ou mesmo de figurinhas. Lembrei nessa caminhada do meu primeiro emprego, lembrei do tempo que eu vendia vasos, do tempo que eu trabalhava na venda de quadros. Lembrei da fábrica Tílio Bovo, lembrei lá onde eu amassava barro, lembrei do meu curso no Senai, lembrei do colégio que estudei, o ginásio noturno para trabalhadores, quando com 16 anos eu presidia o Grêmio. Lembrei do colégio estadual Santa Catarina, do qual também fui presidente. Lembrei da diretora da escola, Iroqueira Dias, que foi uma grande profissional, trabalhou e transformou a escola estadual em uma escola exemplar na área de educação. O colégio ficava próximo ao campo que eu jogava, o campo Janela. A casa dos meus pais ficava em frente a um outro campo que eu também jogava, o campo do Cruzeiro. Lembrei do Clube Gaúcho. Para a senhora que é da Bahia, que conhece bem a saga do povo negro, o Clube Gaúcho era um clube no Rio Grande do Sul onde amparava, recebia a comunidade negra. E o Vacariano, embora não negro, sempre me acompanhava nessas atividades. Vacariano lembrou momentos bonitos das nossas vidas. Mas, no fim, e por que eu faço essa introdução? Claro que ele lembrou lá das colônias do 30, do 40, do 60. Quem está ouvindo sabe, da represa. Lembrou dos parreirais. Lembrou da produção de vinho, do queijo. Lembrou do leite tomado lá no curral. Mas, no fundo, ele me pergunta o seguinte: meu amigo senador Paim, eu tenho muito orgulho de ver você hoje no Senado da República. Mas me permita que eu lhe pergunte, por quê? Por que que os projetos tão importantes para os trabalhadores não são aprovados nessa casa? Ele faz essa retrospectiva da nossa caminhada. Hoje ele mora em Curitiba, morou 20 anos em Caxias, e no fundo ele pergunta: por que, senador? Por que seus colegas parlamentares no Congresso não aprovam os projetos de sua autoria, que são aquilo que nós, que estamos aqui na base, sonhamos e esperamos. Diz ele, por quê? Será porque aquilo que muitos dizem que é essa caminhada daqueles que andam só? Diz ele que não, que ele responde não. Não é uma caminhada de quem anda só, porque o povo caminha junto com essas propostas. Aí o Vacariano diz, por que, senador, que não é aprovado o fim do fator previdenciário para que ele tenha direito de se aposentar? Por que não se aprova o Instituto da Desaposentadoria, que é já assegurado ao servidor público? Por que não se acaba com o tal de voto secreto? Eles lá embaixo não entendem como é que aqui no Congresso a gente vota ainda secretamente. E ele pergunta, por que que o aposentado que ganha um pouquinho mais que o salário mínimo não pode ter direito a reajuste, enquanto que executivo, legislativo e judiciário tem direito à integralidade, à paridade e não tem fator? E ele pergunta, por que não aprova o Fundep? Por que não aprova a redução de jornada? Eu respondo para você, Vacariano, e eu sei que não é somente para você, eu estou respondendo para milhões de brasileiros. Você pode ter certeza, meu amigo, que eu concordo com muita coisa que você disse. Mas creia, pode crer, que eu continuo fiel às minhas raízes, ao nosso passado, sei de onde vim e por que eu estou aqui. Continuarei sempre a defender os interesses dos aposentados, dos trabalhadores e de todos que são discriminados. Podem crer. Esse registro é uma homenagem que faço a toda uma geração de meus amigos e outros tantos que eu não conheci. É uma homenagem que faço a todos os brasileiros, homens e mulheres, que querem somente direitos iguais, oportunidades iguais, querem poder viver e envelhecer com dignidade. Pode crer, meu amigo Vacariano, podem crer milhões de brasileiros que, eu repito, enquanto eu estiver aqui, vou continuar lutando sempre, porque essa causa é uma causa de todos nós. Convido a todos os homens e mulheres de bem desse país a estarem conosco e contigo, Vacariano, representando milhões e milhões de brasileiros nessa cruzada nacional em defesa dos nossos direitos. Fico com uma frase que você disse na carta. Não perca a fé, meu senador. Se Deus está conosco, quem estará contra nós? Querida senadora, termino. Peço que considere na íntegra. Consegui fazer em 12 minutos. Economizamos 8. Esses 3 pronunciamentos. Obrigado, senadora Lídice da Mata.